Sejam muito bem-vindos a mais um MC One on One, número 202, rapaz. Caraca, hein? Número 202, olha onde nós chegamos com essa loucura. Hoje, na MC One on One, tá aqui um cara que foi indicado por vocês. Aliás, nem deveria, porque eu já deveria ter chamado há muito tempo. Mas é sempre bom quando vocês indicam. Vão lá, coloca arroba o nome do criador de conteúdo, da pessoa que vocês curtem. Coloca arroba o meu nome no Twitter. E fala, pô, como seria legal ver esse cara aqui lá na MC One on One, Marcelo. E eu vou atrás, eu chamo e as pessoas aceitam. Como é o caso do senhor Alexandre Inagaki. Inagaki, você tá aí, meu irmão?
Fala aí, Marcelo. Obrigado pelo convite aí, rapaz.
Que é isso, eu que tenho que agradecer, cara. Valeu mesmo pelo tempo e disposição. Mas vamos lá, vamos ao que interessa.
Uhum.
Inagaki, lá na sua tenra idade, quando você era apenas um Inazinho, ou um gaquezinho. Qual é que era a tua, bicho?
Pois é, rapaz. Eu vou te falar que eu sou um cara da primeira geração de blogueiros que apareceu aqui no Brasil. A minha formação é de jornalista, para começar. Fiz Casper Libero. Mas eu queria mesmo era ser escritor, Marcel.
Escritor?
Eu cheguei a cursar letras na USP.
Caraca.
Cursei por alguns 2 anos a faculdade lá, mas eu percebi que lá era mais para formar professor do que escritor, acabei dando uma desencanada e resolvi ser jornalista. Então, vou te falar que quando eu comecei...
Existe arrependimento entre a escolha de professor e jornalista?
A desgraça é que professor, lamentavelmente, é uma profissão muito desvalorizada nesse país, né?
Putz, no Brasil é, cara, impressionante. Eu moro aqui nos Estados Unidos e também conheço muita gente, já passei muito tempo na Europa. E como é valorizado nos Estados Unidos e na Europa o cargo de professor, sabe? O trabalho do professor, a profissão, cara, é muito valorizado. Salário é muito bem, na medida certa, né? Na proporção certa, muito bem pago. Eles são reconhecidos pela sociedade como algo extremamente importante. É uma coisa muito diferente do que no Brasil, cara.
Pois é uma pena. E no final das contas, acabei virando jornalista, que, convenhamos, também não é das coisas mais valorizadas ultimamente.
Você sabe que lá, quando eu resolvi fazer faculdade, isso foi lá em 1998, eu queria fazer jornalismo, porque meu pai é jornalista.
Olha aí.
E aí eu falei, pô, quero fazer jornalismo, pai. Tô pensando em ir lá na Gazeta, lá na Casper Libero, né? Aí meu pai falou, não, você não vai ser jornalista. Eu falei, por que? Você é jornalista? Né? Por que eu não posso ser? Ele falou, porque jornalismo é uma maneira elegante de se passar fome nesse país.
E ele sabia muito bem do que tava falando, né, Marcel? E aí você, como rapaz sabe, acabou acatando o conselho do seu pai.
Na verdade, ele colocou medo, né? O nome disso é medo.
É fogo. Mas você veja, a gente vive tempos nos quais a gente tem mais maleabilidade, né, com relação à profissão, que eu, por exemplo. Eu acabei me formando em jornalismo, mas fui cooptado pelo mundo do marketing digital. Então, há muitos anos eu trabalho com internet e jornalismo é uma coisa que acabou sendo deixada de lado. Que assim, você me chamou para falar um pouco da minha história como produtor de conteúdos, né?
Não, mas pode falar o que você quiser. O programa é aberto, mano. Se quiser falar palavrão, pode, porque é adulto também o programa. Fica tranquilo.
Pauta livre, né? Que nem redação de tema livre, né?
Redação é mais pesado.
Mas, cara, eu vou te falar que assim, eu comecei a mexer com internet porque eu tinha muita coisa na gaveta. Tipo, contos, poemas, coisas que eu ficava rabiscando no intervalo das aulas de letras. E aí, era acho que 1996, mais ou menos, eu comprei um desses fascículos de banca de jornal, coisa totalmente século passado, fascículo que ensinava a como mexer com HTML. Comprei lá. Comecei a fuçar, copiar comandos, me virar aqui a colar e acabei criando um site no espaço do UOL. Então, no Siteswall, eu criei meu primeiro site pessoal em 1996, que já era chamado de Pensar Enlouquece, Pense Nisso. Que é uma frase que eu li num para-choques de caminhão. Eu sei que eu li aquilo e me identifiquei de bate-pronto. Que assim, tem uma frase do Akira Kurosawa. Akira Kurosawa dizia que neste mundo louco, loucos são os sãos. E aí, dentro dessa filosofia de que a gente precisa ter um parafuso a menos para conseguir enfrentar todos os desafios desse mundo doido, é que entrei nessa vibe. E aí, no Pensar Enlouquece, comecei a desovar um monte de texto que estava lá guardado, manuscritos em cadernos, em rascunhos de verso de prova, essas coisas todas. Comecei a digitalizar meus textos e comecei a encontrar um monte de gente que também passou a produzir conteúdos na internet, utilizando a internet como se fosse realmente um grande caderno em branco. Então se em outras gerações as pessoas ficavam escrevendo e muitas vezes não tinham um lugar para dar vazão a tudo aquilo, a todas as ideias que elas produziam, a internet foi um universo totalmente novo e incrível para mim, né? Então eu posso dizer que foi desses caras que abriram o caminho a facão na web, utilizando Front Page, Dreamweaver e me virando com código.
Fireworks.
Exatamente. E me virando para conseguir criar conteúdos. E nessa vibe toda de publicar meus textos, eu também comecei a encontrar muitas outras pessoas que começaram a usar a internet para realmente compartilhar seus textos, seus livros, suas poesias. E eu criei nessa página uma marca chamada Sarau, que é onde eu comecei a republicar também textos de pessoas que eu via, que eu lia e achava, pô, esse texto é bacana, posso reproduzir na minha página? E foi assim que eu comecei a criar um networking, na época em que a gente nem imaginava que toda aquela brincadeira de World Wide Web ia dar alguma coisa, né? E foi assim, Marcel, que depois de algum tempinho mexendo com HTML, eu lembro que eu conheci um fanzine que era distribuído por e-mail chamado Cardoso Online, que foi criado por um cara chamado André Pizarnovai, que morava lá em Porto Alegre. Nesse fanzine, o cara reunia textos de um monte de gente na internet. E achei a ideia super bacana, do tipo, beleza, em vez de eu ficar publicando textos usando HTML, eu posso fazer uma coisa mais prática ainda, que é reunir esses textos bacanas e criar um fanzine que era distribuído por e-mail. Era o chamado Meuzine. E aí eu criei um fanzine chamado Spanzine. Isso foi em meados de 98, Spanzine. 99. Spanzine.
Ótimo nome!
A gente chamava de Spam do Bem, porque na verdade as pessoas tinham que se cadastrar.
É lógico, mas é um ótimo nome. Página, é um ótimo nome.
As pessoas tinham que se cadastrar na página para receber toda semana uma edição no qual eu compilava textos de um monte de gente que eu encontrava na web. E aí, esse Spanzine chegou a fazer um sucesso até razoável para a época. A gente chegou a ter mais de 3 mil pessoas que se cadastraram.
Pô, isso aí dos 99, isso era animal, velho. É animal para a época.
É, foram números bem bacanas, e mais de 3 mil pessoas que se cadastraram para receberem toda semana um calhamaço de um monte de textos que eram enviados por colaboradores do mundo todo. E assim que eu fui fazendo uma rede de contatos de amigos pela internet, né? Até que surgiram os blogs. E aí a coisa ficou mais fácil ainda de você produzir textos e você republicar textos na internet. Bastava você criar uma conta no Blogger ou qualquer outra das ferramentas que haviam. E em questão de minutos, você já criava o seu blog e pronto. Então você já expandia, você já desovava seus textos, suas ideias mundo afora. Então se antes a gente, dessa geração que começou a brincar com a internet quando tudo era mato, que ficava hospedando sites no Geocities, num chum da vida, a partir do momento em que surgem as ferramentas de blog, então a autopublicação na internet se torna muito mais simples, é. E aí vem um grande boom, né? E aí eu transformei aquele meu site de HTML, pensa em AloCast, pense nisso, num blog. E em agosto de 2002 que ele veio à tona. E aí, cara, eu vou te falar que o blog, sem qualquer exagero, mudou de fato toda a minha vida. Porque assim, em 2002, eu lembro que eu trabalhava como funcionário concursado do Banco do Brasil, meu cara.
Cara, você tinha um emprego que toda mãe queria que o filho tivesse.
Exatamente, naquela época a minha mãe, quando soube que eu tinha passado no concurso, falou: filho, você está com sua vida toda resolvida.
Pronto, você não precisa mais me preocupar com você. Tá aqui sua mala, pode ir embora.
É isso aí, eu vou trabalhar até me aposentar no banco e coisa e tal.
Pronto, nossa, acabou. Ah, graças a Deus, menos uma preocupação pra vida, ela pensou.
Tadinha, mal sabia ela que um ano e meio depois eu pedi as contas num desses Deus. Programas de demissão voluntária.
Se
eu
fosse seu pai, você ia apanhar de cinta.
Marcel, mas aí o problema é que a internet são muitas más influências que impactam a gente, né?
Pode crer, são muitas. É uma desgraceira de má influência, é um negócio incrível.
É, mas eu lembro que teve que eu conciliava a faculdade com o trabalho no banco, porque eu tive a sorte de pegar um lugar maravilhoso. Eu trabalhava no Poço do Poupa Tempo aqui em São Paulo, então eu trabalhava das 7 da manhã para as 13 horas. Depois eu tinha o tempo todo livre para tocar meus projetos. E foi nessa vibe que eu comecei a mexer com a internet, criar site, fazer blog e fazer contatos com um monte de gente, aproveitando mesmo a época em que existia essa grande novidade de que, pô, não tem mais fronteira, né? Você consegue fazer amigos no mundo todo, mandando e-mail, trocando ideias e pronto.
Mas nessa beleza. Época aí, meu irmão, a gente capinava a internet. Era tudo mato mesmo.
Exato, então eu lembro que quando começaram a aparecer as primeiras matérias sobre blogs em jornais e revistas, a galera ficava curioso, né? Todo mundo achava que blog era diáriozinho online. Você chegava lá, criava um blog para falar: hoje comi pão com batata e é isso aí.
Porque o blog, ele tinha essa característica, né? Do tipo, meu, ser um diário. Sabe o diário que as meninas fazem? No Brasil, muito comum as meninas, mas em outros lugares do mundo, os meninos também fazem, não tem problema nenhum. Então, tipo, era um diário, só que o diário online, né? Porque, meu, você não precisava ter mais aquilo ali escrito, só que você podia publicar para as pessoas lerem ou não. Podia deixar sem ser público também. Mas aconteceu uma coisa muito maluca, é até legal ter você aqui pelo seu histórico de blogs. Eu costumo contar isso aqui quando eu tenho a chance. Não é sempre, porque sempre vem a parte da geriatria tech, né, que entra em jogo. Então tem que ter alguém compatível, né, com a mesma quantidade de fios de cabelo branco na barba para poder dividir o momento. Mas
é charme.
Charme, né? Se cada bit que eu escovei tá aqui, ó, num pelo branco. Mas, cara, teve um momento que a internet começou a fazer muito mal para as redações tradicionais, para aqueles veículos que não conseguiram evoluir. E tentaram, hein? Alguns tentaram, mas aqueles que não conseguiram evoluir para o mundo digital começaram a sentir a queda de investimento neles. Sim. E a grana se esvaindo, e tiveram que começar a mandar a gente embora. E aí o movimento de jornalistas que foram mandados embora ou que saíram por algum motivo das redações, e não tinha pra onde ir, porque todas as redações estavam mandando embora ao mesmo tempo, era uma avalanche de demissão. Eu me lembro na época escutar: Estadão mandou não sei quantos embora, Folha mandou não sei quantos embora, Abril mandou...
Passaralho o tempo todo.
Era toda hora, e amigo e conhecido, você escutando mais um que, puta, meu, foi mandado embora, agora não sabe o que vai fazer. E aí os caras que escreviam de verdade, né? Também tem essa. Os caras que escreviam de verdade falaram: meu, vou fazer um blog. E aí começou a ter uma quantidade muito grande de jornalistas que saíram dos meios escrevendo e fazendo conteúdo pra si mesmo. Sim. Era uma saída muito legal e elegante, por um lado. Porque é chato você pegar e falar: puta, fui mandado embora. E agora você vai fazer? Não sei, tá foda, não acho emprego em lugar nenhum. Não. é, eu vou fazer meu blog. E tipo, é meio que a história de não tenho dinheiro pra comprar um carro esportivo, eu compro um bug, né?
Sim.
Mas tipo, é uma coisa, foi uma coisa muito legal, porque criou uma quantidade de conteúdo e um momento do blog no Brasil que abriu portas depois pra outras coisas.
Total, ajudou a amadurecer a cena, né?
Você lembra desse momento bem? Conta pra gente como é que foi contigo isso, cara.
Lembro porque, assim, eu tava contando as minhas a minha trajetória dos primórdios, né? Mas só pra adiantar um pouquinho, depois de alguns anos escrevendo no Pensar no Cast, eu fui convidado por um dos contatos que eu fiz, que eu conheci na época que ainda tinha página HTML, que chamava a gente pra colaborar com o Spanzine, etc. Esse cara lembrou desse meu jeito de entrar em contato com as pessoas, de começar a conhecer um monte de produtores de conteúdo bacanas na internet. Ele criou uma das primeiras agências de marketing digital, que foi a Riot. Em 2006 eu comecei a trabalhar profissionalmente como gerente de conteúdo e também sendo uma das primeiras pessoas a entrar em contato com blogueiros, com pessoas, na época ainda no Orkut, donos de comunidade de Orkut, a fazer campanhas de divulgação em redes sociais.
Nossa senhora!
Isso na época que influenciador nem se pensava em usar esse termo, cara.
Se você falasse influenciador naquela época, ninguém ia entender o que é.
Pois é. Mas eu dei esse salto até para explicar, por exemplo, que por trabalhar, por já começar a trabalhar profissionalmente com internet, por já ter um blog que era bastante conhecido, ganhou alguns prêmios na época, tipo eu ganhei 2 prêmios IBEST de melhor blog, coisa e tal. Eu, por exemplo, eu participei da primeira Campus Party Brasil, que foi em 2008, que foi realizada na Bienal do Ibirapuera ainda. Antes de migrar para o Centro de Imigrantes. E nessa primeira edição da Campus Party, um dos principais assuntos, uma das principais polêmicas foi exatamente blogueiros versus jornalistas, Marcel. Porque havia esse racha que você comentou, havia essa história de que jornalistas se incomodavam com o fato de que como é que pode? Um monte de gente amadora, que não tem diploma de jornalista ou coisa e tal, começa a produzir conteúdo na internet e estão competindo conosco. Então, cara, eu lembro que teve muita rixa, teve muita discussão. Todos os principais painéis da Campus Party falavam disso. E na época, os jornalistas, a área de jornalistas dentro da Campus Party Brasil era uma espécie de aquário, né? Então eles ficavam dentro daquelas paredes de vidro e a galera começava a zoar o pessoal. Então teve essa história toda de que no começo, realmente, a distinção entre blogueiros e jornalistas fazia com que havia toda uma rixa, toda uma disputa. Eu lembro que teve matéria na Super Interessante criticando blogueiros. Eu acompanhei, por exemplo, uma repercussão que rolou quando uma campanha publicitária do Jornal Estado de São Paulo comparou blogueiros a macacos. No sentido de que... Sério.
Porque... Eu não lembro isso aí, não. Que porra!
Essa foi uma das principais tretas da época do começo dos blogs. Peraí, porque...
Eu não sabia disso. O Estado de São Paulo fez uma campanha publicitária no próprio veículo deles, no próprio jornal deles.
Comercial de TV.
E comercial de TV, comparando blogueiro a macaco.
Por quê? Porque tem aquela história de que se você coloca um monte de macaco pra bater textos em máquina de escrever, chega uma hora que vai sair aí. Depois de algumas centenas de anos, pode até sair alguma coisa interessante. O Estadão falava que comparava blogueiros com qualquer pessoa que podia produzir conteúdo. Porque os caras teoricamente não apurariam informações, não pesquisariam, escreveriam qualquer coisa que saísse das suas cabeças e, enfim, um pensamento totalmente retrógrado de uma geração.
Essa parte eu até concordo que mais cedo ou mais tarde a gente chegou lá. Mas não foi por causa dos blogueiros.
Não mesmo. Não mesmo. Mas tem sempre aquela história de que a geração anterior acaba combatendo a outra, né?
É verdade.
E tentando desmerecer os méritos da nova geração que tá surgindo.
É o survival então, of the fittest, cara.
Então teve isso, mas isso realmente na primeira geração de blogueiros que rolou isso. E tanto a repercussão foi tão negativa dessa campanha que o próprio Estadão foi obrigado até a organizar um debate em que, e eu lembro que na época eles convidaram o Carlos Merigo do Brainstorm 9, o Carlos Cardoso, a Baunilha, que era do Sedentário Imperativo, enfim, vários representantes da primeira geração de blogs para debaterem, para discutir a campanha com o pessoal que criou a campanha publicitária e alguns jornalistas. Então você veja que você me falando, resgatando que depois teve um monte de passaradas em redações que não foi uma consequência imediata dos blogs, né? Vamos deixar claro. É consequência do fato de que muitos veículos não conseguem se adaptar à internet, não conseguiram, inclusive, produzir conteúdos que fossem adequados para a nova interface, né? Porque isso é uma coisa que, como produtores de conteúdos, a gente sabe muito bem, se você produz uma coisa para Twitter, não vai necessariamente se encaixar bem no Instagram, e se você for produzir alguma coisa para Instagram, para Facebook é outra vibe, TikTok é outra, e assim por diante. Então, aquela história, o bom profissional consegue se adaptar e consegue adequar a sua linguagem à linguagem do meio em que está produzindo seus conteúdos, né?
Mas... Cara, é uma coisa maluca, né? Eu vou te dar um outro exemplo, mas eu não sei, é a natureza humana, obviamente é a natureza humana. Mas eu vou te falar que, meu, jornalista é criado na base da semente do ódio. Porque é onde tem, velho. Meu Deus do céu. Adoro uma treta, adoro um encontro, enfrentamento, né? Então, eu fiz um evento em 2016, acho que foi. Chamei de Azonboard. Não, 2015. Chamei de Azonboard. Aí chamei, basicamente, sei lá, 10 jornalistas e 3 caras que eram diferentes. Sim. Tudo bem. Os 3 caras ficaram diferentes, ficou tudo bem, não teve problema. Era no navio. Era no cruzeiro, final de semana. Postar produto novo, tá, não sei o quê. Aí, pô, esse negócio ficou muito legal, vamos fazer o 2, vamos fazer mega. E aí a gente trouxe, tipo, levamos 80 pessoas, e aí era, sei lá, de jornalista eram uns... Acho que uns 40. E uns 20 e uns 30, 30 e poucos youtubers. Uma coisa assim. E um influenciador ou outro. E influenciador também não tinha esse nome na época. Era um cara que tinha muitos seguidores, só isso. E youtubers. Mano, os jornalistas se rebelaram com o evento porque a gente levou youtuber. Youtuber não presta. Youtuber não é raça, não é gente. Youtuber não é sério. Vocês estão estragando tudo. Vocês estão fazendo tudo errado. Esses eram os comentários. De gente... Ah, de gente que hoje é youtuber, mas tudo bem. Mas, ou gostaria muito de ser. Mas eu lembro que depois, no terceiro, no Azonboard 3, que foi sempre um ano depois, a gente trouxe também Instagramers. Uma galera de fotografia que era Instagramers. Aí os youtubers, junto com os jornalistas, começaram a falar: vocês são loucos trazer Instagramer, não tem nada a ver.
É sempre assim, né? Aparece uma novidade, os outros começam a se rebelar. É brincadeira.
É muito
tem
engraçado.
Sempre aquele, tem sempre aquela vibe corporativa, né? É. Marcelo, o pessoal tentando proteger os seus direitos, o seu quinhão, né?
É muito engraçado.
Eu lembro, acho que teve, por exemplo, Júlio Cossiello, o Lucas Sangel, vai, e vários influenciadores que participaram desses cruzeiros, né?
O Cossiello, ele foi no terceiro, e também foi muito criticado isso também, da gente levar um cara grande que nem ele no cruzeiro. Sei. E tal, e a galera ali já era bem claro pra gente a presença de influenciadores e como a gente deveria trabalhar com isso, buscando uma maneira legal de fazer.
Sim, o que é natural. Porque, por exemplo, eu, quando comecei a trabalhar profissionalmente com marketing digital em 2006, a divulgação em redes sociais era basicamente blogueiros, e eu usava muito comunidade Orkut. E ao longo dos anos, e eu tô trabalhando com influenciadores muito antes deles serem chamados assim, desde essa época, foi natural a evolução, o entendimento, né, compreensão de cada público, e a compreensão também de que não é porque eu não consumo conteúdo de determinado produtor de conteúdo que ele não vai se adequar para a divulgação do meu produto. É muito essa vibe profissional que a gente tem que ter, um olhar. Só porque eu não gosto do conteúdo do Caio não quer dizer que ele não presta. É que simplesmente ele produz conteúdo para outras pessoas. Eu acho que todo mundo que trabalha com produção de conteúdo tem que ter muito em mente a história de que a nostalgia é uma coisa até interessante para você produzir conteúdos, mas quando a gente pensa na evolução das interfaces de conteúdo, do modo como a gente distribui as nossas informações, nossas ideias por aí, a gente tem que estar sempre antenado com o que está rolando. Então, eu vejo, por exemplo, muito colega meu na área de marketing digital ainda desdenhando TikTok, falando mal de Kuai. Mas, cara, por exemplo, a indústria musical hoje em dia não vive mais sem TikTok. Todas as principais tendências musicais chegam de lá. Então, quem assistiu o Prêmio Multishow agora recentemente, a maior parte das músicas bombadas indicadas à premiação estouraram lá no TikTok. Galera fazendo challenge, e a partir daí você fuça na internet, você vai buscar no Spotify, você vai buscar no Deezer aquele trecho de música que te fisgou no TikTok, e pensa, pô, esse cara é legal, vou começar a consumir, seguir no Instagram, etc, né? Então, eu acho que essas reações que rolaram quando você organizou os eventos da ASUS são muito mostras de gente que estava muito mais preocupada em defender seus interesses corporativos do que em realmente entender a visão de quem tem produtos a serem divulgados e sabe que, pô, Eu não posso simplesmente só chamar jornalistas para falarem sobre as novas features, sobre os novos produtos. Eu preciso atingir o meu público, né? Eu tenho ROI a atingir, eu tenho metas, eu tenho KPIs. Então, pô, acho que você do lado de cliente, você do lado da empresa, ao mesmo tempo, a pessoa que está do lado de produção de conteúdos, precisa entender essa evolução, toda essa dinâmica nova que faz com que a internet seja um lugar no qual você pode até morrer de burnout, mas de tédio você não morre.
Ah, porra. Porque tédio jamais.
Novidade sempre tem. E eu que sou um cara que começou aqui a fazer jornalismo porque era interessado em novas tendências, porque era interessado em informações, cara, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital foi juntar fome com vontade de comer, porque ao mesmo tempo em que eu continuei produzindo meus conteúdos, tudo bem que quanto mais eu trabalhava na área, menos tempo eu tinha para escrever, né? Mas o fato é que eu mergulhando no universo de produtores de conteúdo, cara, é fascinante. É fascinante ver o quanto as pessoas se apropriam das ferramentas e as transformam em outras coisas, né? É aquela história. Assim como o blog, a gente acabou de comentar que no começo eram diarinhos online e de repente se transformaram em ferramentas de publicação que revelaram toda uma geração de novos escritores, toda uma série de profissionais que começaram a utilizar a ferramenta para darem mais visibilidade para suas atividades. Mesma coisa aconteceu com o YouTube, com o TikTok e todas as redes sociais que surgiram de lá pra cá. E eu acho que o bacana e o fundamental, imprescindível para quem produz conteúdos na internet é realmente entender as possibilidades de cada uma dessas novas redes sociais, de cada uma dessas novas interfaces e se adaptar. Não adiantava eu, por exemplo, continuar escrevendo meu blog como eu escrevia no Nidos de 2002 sem saber me adaptar ao fato de que, por exemplo, se eu sou um cara, se eu quero divulgar minhas atividades como consultor, como profissional de marketing, eu vou usar LinkedIn Pulse, cara. E vou entender como é que funciona o algoritmo, como é que funciona todas as siglas de publicação para dar mais visibilidade para que eu produza lá. E ao mesmo tempo eu posso usar Instagram para, não necessariamente para ficar postando só selfies. Hoje em dia, a gente seguindo perfis diferentes no Instagram, tem muito conteúdo bacana sendo produzido lá. Eu não entendo, sinceramente, pessoas que reclamam, a minha timeline tá chata. O Instagram é vazio, só tem gente querendo aparecer e pedindo biscoito. Cara, você que tem o controle da tua timeline, você que tem o controle do teu conteúdo, se os conteúdos que aparecem no seu perfil no Instagram são chatos, é você que é o chato, velho. É você que não sabe seguir as pessoas que realmente estão produzindo coisas legais, né?
É verdade, concordo plenamente, cara. Você não aguenta mais é porque você tá seguindo os caras errado.
É simples, mesma coisa, YouTube.
Eu não posso TikTok. Dizer a mesma coisa do Facebook. Porque no Facebook eu tentei, mas não consigo.
Ah, meu velho, é que Facebook é aquela coisa, né? As pessoas se apropriam das ferramentas e as transformam em outra coisa, né? Pra quem entrar no Facebook pra consumir timeline, já era. Realmente, eu, por exemplo, entro lá, só aparece conteúdo de gente ou sendo cumprimentado porque fez aniversário porque alguém morreu, né?
Não aguento mais isso, velho. Isso pra mim é um negócio tão fake, velho. Uhum. Pô, eu sei que é bem intencionado, mas porra, velho.
É porra. Foda, né?
O cara vai falar parabéns pra mim porque o Facebook avisou ele? Não precisa.
É, não dá.
Se fosse outra pessoa avisando, achava mais legal. Mas o Facebook avisando, o Zuckerberg falando, é aniversário do Marcel hoje, vai lá, dá um oi pra ele. Não, mano.
Pois é. E no fim das contas, as interações estão tornando muito artificiais. Mas é por isso que hoje em dia as pessoas... Eu, por exemplo, eu entro no Facebook basicamente pra dar uma olhada nos grupos nos quais eu participo. Eu, por exemplo, eu morei há muito tempo no Edifício Copan, aqui em São Paulo. Cara, o grupo do Edifício Copan tinha gente desde pedindo xícara de açúcar emprestado até gente dando dicas sobre os melhores lugares, onde você comprar isso e aquilo. Então, como ferramental, como uma interface na qual eu faço perguntas junto à comunidade da qual eu participo, tá. Facebook continua sendo útil. Mas realmente, para você consumir conteúdos interessantes, aquilo lá praticamente morreu, né?
Sei lá, pelo menos acho que é a nossa opinião, né, cara? A gente não vê mais. Sabe o que acontece? Sabe quando você fala para alguém, você tá com alguém, e o cara fala, passou no Jornal Nacional, ontem eu vi no Jornal da Manhã, na Globo, ou no SBT, ou na Record, ou na Bandeirantes, e passa aquela sensação, caralho, mano, o cara ainda assiste TV. É muito velho. Facebook, pra mim, começou com esse negócio. Quando alguém chega pra mim e fala assim, putz, eu vi um negócio no Facebook, eu falei, nossa, é muito velho. É um negócio de velho. É um negócio tipo antiquado. Meu, tá ali, ó, beirando o cringe já.
Pois é, essa palavra que bombou em 2021, hein?
É, pra ficar engraçado, né? Facebook é cringe, nossa.
É verdade, viu? Mas é aquilo, é que na verdade o conteúdo que tem lá pode interessar muita gente ainda. É muito aquela história de que a internet agora são muitos nichos. E na verdade, acho que até a nossa geração, acho que é muito de nichos de fato. Porque, por exemplo, eu cheguei a ter um blog no site, no portal da MTV Brasil, na época em que ainda era controlado pela Abril.
Minha esposa trabalhou lá, cara.
Oi?
Minha esposa trabalhou lá.
Falei, bacana.
Então, ela trabalha.
O que ela fazia lá?
Ela era administradora do Mantovani lá.
Ah, poxa, legal, hein? Olha aí, então, naquela época, o conteúdo da MTV Brasil tinha a ver com a nossa geração, Marcelo. A gente assistia MTV, descobriu uma caralhada de bandas novas.
Mano.
Thunderbird, Kazé, Fábio Massaglia, foram as pessoas que ajudaram a formar a nossa personalidade.
De boa, né? De boa. Pode parecer até engraçado o que eu vou falar agora, e muito dentro de um contexto que talvez nem todos entendam. Mas a MTV era o colírio da televisão brasileira, velho.
Sim.
Era o colírio, véio. Até porque tinha muita maconha lá dentro, precisava mesmo. Mas era o colírio, velho. Era, puta, você assistia o conteúdo que era diferente, era jovem, misturava Sim. música com ideias novas. Os caras, os apresentadores eram todos malucos, cara. Isso era legal de ver essas pessoas diferentes, que as outras emissoras jamais teriam coragem de colocar esses caras na frente de uma câmera. Uhum. Pô, o choque que foi pra mim, Beavis and Butthead. O Olha choque só. Que foi pra mim, na sequência de Beavis and Butthead, vinha um negócio que se chama Hermes e Renato, velho.
Nossa, total.
O que foi Hermes e Renato? Você assistia aquilo e você fala, mano, não acredito que isso tá na televisão. Caraca! Que do caralho!
E as vinhetas, Liquid Television, cara, tinha tanta coisa massa
Jackass,
lá.
Jackass, lembra Jackass também?
Jackass, sim. Mas é, a geração que agora fica assistindo os vídeos do Emerson Zoy, não tem a menor ideia que o cara só tá fazendo, só tá reciclando coisa que o Jackass criou, rapaz. Mas é. Mas o que eu ia comentar é que assim, a MTV daquela época falava conosco. Agora eu assisto a MTV, não tem absolutamente nada a ver comigo. Tá cheio de reality show de pegação e músicas que não necessariamente eu vou curtir. Mas é muito dentro daquela história de que, cara, os conteúdos estão lá. E a questão de você ou ser nostálgico e ser que nem. Sabe esses soqueiros que ficam falando, ah, bom mesmo eram as bandas dos anos 80, eu sou Iron Maiden, coisa e tal. E tem gente que gosta de se manter atualizada, procura se manter atualizada e vai dar uma olhada no que tá rolando no top 50 do Spotify, vai dar uma olhada para conferir o que tá rolando no TikTok, etc. E percebe que assim, conteúdos bons a gente vai encontrar em qualquer lugar. É a questão de você não ser preguiçoso, essencialmente, fazer uma curadoria, você buscar pessoas que saibam fazer uma curadoria bacana nesse universo todo de conteúdos que a gente vê, que impactam a gente na internet, e descobrir, cara, porra, continuo gostando pra caralho de, sei lá, Echo and the Bandman, New Order e Depeche Mode, mas porra, delícia. Tá cheio de... Sim, mas tá cheio de banda do caralho que tá fazendo sons agora. Mas se você não conhece, é porque você, de repente, é você que envelheceu e agora a internet. Você consome internet como você, sei lá, assiste, só ouve FMs como Antena 1. Você só vai ficar vendo, curtindo flashback.
Sabe o que eu tava pensando numa coisa outro dia? Por exemplo, uma rádio que nem 89 FM, pra quem é de São Paulo, 89 FM era sinônimo de, sei lá, era a versão MTV na Total. Rádio, né?
Sim.
Tocava as coisas novas, tocava tipo Pearl Jam, tocava... Mano, tudo que era novo na década de 90, vai? Uhum. Começo de 2000. Ela é a nova Alfa FM, tipo... Total, se você parar pra pensar, as rádios... Uhum. Pô, se eu colocar na 89 e ela não estiver tocando essas músicas, pra mim não é 89, manja? Então ela acabou virando a nova Alfa. Eu não vou sintonizar na Alfa pra escutar... Foda-se, mano. Minha mãe escutava a Alfa. A Alfa era coisa de velho pra mim.
Sim.
Né? Só que 89 vai ser coisa de velho... Para as pessoas de hoje, os jovens de hoje. Só que para mim não é coisa de velho. Para mim são as melhores músicas da minha vida. É um negócio meio maluco, né? Você para pensar, cara. Uma coisa muito maluca que a gente vê nesse negócio de... Você falou uma coisa legal, é reciclagem de conteúdo, né? Você deu o exemplo do Jackass, quem tá fazendo. E a gente vê muito isso, né? A gente vê essa reciclagem. Pô, não faz muito tempo atrás aí, as músicas, as batidinhas dos anos 80, tava tudo quanto é música. Tudo quanto é música. E essas coisas se reciclam, né? Elas voltam em pedaços, né? De maneiras diferentes, com outras roupagens. Se a gente olhar pra rede social... É a cultura
do remix, né? É a cultura de você saber pegar influências bacanas e trazê-las pro tempo atual. Você pega, por exemplo, o álbum do The Weeknd. Pega uma música que nem Blinding Lights, totalmente anos 80.
Não, meu... aliás, caraca, como lembra Michael Jackson, né, cara?
Ah, total. É aquela coisa, você ouve Lady Gaga, pensa, caceta, ela tá reciclando o que a Madonna fez em 85, 86.
Pois é.
Então, quem tem referência já pesca na hora, né? Pesca na hora, mas a molecada pode achar que é cringe, mas na verdade tá curtindo exatamente coisas que a gente já ouviu algumas décadas, mas que estão sendo remixadas para a geração atual, né? Dua Lipa também, outro baita exemplo. Alguém, uma baita artista pop, mas que sabe pensar as referências legais do que estava sendo produzido em Melão nos anos 80, 90, né?
Eu acho isso muito louco. E eu adoro descobrir coisas novas, bandas novas, que trazem uma pegada diferente. The Weeknd foi super bem-vindo pra mim. As músicas, a letra, o jeito. E eu falando, puta, o cara pegou anos 80 na veia, que legal, cara. Como ficou atual, né, e tal. Eu tô curtindo isso pra caralho. Mas eu também adoro me pegar com surpresas das antigas. Acabou de aparecer no Disney Plus o documentário do Get Back dos Beatles, velho.
Ah, foda, né?
Você assistiu?
Cara, assistir, cara, é emocionante, né? É incrível. Pra gente que é fã de Beatles, de repente, se ouve um documentário daqueles e vê, por exemplo, uma música nascendo dentro do estúdio, a química toda.
Como que, nascendo Get Back, cara, na hora que os caras colocam. É aqui que nasce uma música que vai virar depois o single do disco, do último disco dos caras, velho.
Sim.
E você sentir que tinha uma tensão no ar ali no momento também, porque esse é um disco, né? Let It Be é um disco muito emblemático, é o último disco deles. E último disco como banda, né? Depois você tem a volta, né, cara, com toda aquela porra do Free as a Bird, que os caras regravaram em cima e tal, mas eu não vou considerar isso como. Como era, mas com os caras juntos. Porra, Let It Be é o último disco dos caras. E Let It Be, você vê que eles já não estão nem aí pra porra nenhuma. Eles já não tocavam junto fazia quase 3 anos ali. Os caras não sentavam pra jogar. Eles estavam gravando disco, cada um, tipo, gravando sua parte separado. Acho isso incrível, o contexto disso na história. E acho incrível você ver que eles estavam bem de relacionamento, eles não estavam mal. Só que eles também estavam em outro momento, cada um, cara. Ninguém tava odiando ninguém. Ninguém tava brigando com ninguém. Só que tem o estresse do estúdio, tem que entregar a música. E o Paul McCartney chegou e falou: precisamos fazer essa porra. E ele tava liderando pra fazer essa porra. Aí o George Harrison, eu jamais poderia imaginar que foi o George Harrison que falou: quer saber? Foda-se tudo isso, eu vou embora.
Sim, esse momento é incrível, cara.
Eu jamais podia imaginar que. Porque na minha cabeça sempre foi assim: os caras subiram. No telhado da Apple. Tocaram pela última vez, desceram e falaram: acabou essa porra. E quem que terminou o bagulho? Ah, foi pro McCartney, pau no cu. Por quê? Por causa da Yoko Ono.
Pois é, né? Você vê. História que era repetida anos e anos. Yoko Ono na vilã.
Imagina isso, cara. Você assiste aquela porra inteira, mano. São 3 episódios, cada episódio tem quase 3 horas.
Isso é demora.
E você vê um momento que se comenta, putz, o cara sempre traz a Yoko, né? É, o cara sempre traz a Yoko e tal. E aí a Linda McCartney fala, ela começou a falar umas coisas nada a ver. Isso é um momento pequenininho de tudo, não tem nada a ver. Ela fica na dela, no canto dela. E a treta maior é o George Harrison, que desestabilizou toda a parada.
Mas eu acho também bacana do documentário, você vê que no final das contas, cara, a vida acaba levando a gente para outros caminhos, né? Você me fez lembrar...
Mano, os caras foram tocar lá em cima, feliz da vida, velho. Eles não estavam pensando em terminar ali, cara.
Pô, e a imagem foi na minha cabeça. Os caras só se reuniam pra fazer música em estúdio, de repente tocar ao vivo, pô.
E o na verdade, o maior medo deles era tocar ao vivo do nada. Sem estar pronto, eles falam que precisava de mais um mês pra treinar, e o Paul McCartney, não, vamos tocar, vai ser legal e tal, e a ideia de tocar no, depois de ver um monte de lugar diferente, nenhum dá certo, vamos tocar no telhado mesmo, vai ser, pô, e vira um negócio icônico, e mano, e eles saem do negócio do telhado, de tocar no telhado, eles estavam bem pra caramba e continuam gravando o resto do disco, não acabou ali os Beatles, velho, como a gente sempre escutou.
Pois é. Mas eu acho que o legal, o que eu peguei no final das contas, depois de ver o documentário, o fato de que realmente a vida leva a gente para outros caminhos, é natural. Você me fez lembrar agora, por exemplo, de quando eu fui sócio de uma agência, depois que eu saí da Wright em 2009. Me tornei sócio com mais 3 amigos. Chegou uma hora em que eu decidi sair da sociedade até para manter a amizade, Marcel. Porque se você já participou de uma sociedade, você sabe que é como casamento com várias pessoas. E se você, e se todos não estiverem olhando com o mesmo foco, mesma visão, trabalhando tanto que os outros trabalham, cara, vai chegar uma hora que você vai ficar puto e falar, porra, eu tô me matando nessa merda e o pessoal não tá no mesmo ritmo que eu.
É que então, sempre assim, tem. Eu costumo dizer que sociedade, eu já tive algumas. tem o momento da verdade. Sabe qual é o momento da verdade da sociedade? É quando você acha que você tá fazendo mais que os outros, e aí você pede pros outros fazer uma coisa a mais. E eles negam.
É.
Aí você fala, acabou pra mim.
Pois é.
Se então, eu tô me dedicando e o cara não quer se dedicar um pouco mais, então não tem por que eu continuar aqui. Geralmente esse é o momento da verdade.
É foda, né?
É. Eu conheço bem isso, cara. Aí a pessoa que faz. Por isso, ao longo dos anos, vai ficando mais safo, e mesmo trabalhando em empresas, e você vê isso acontecer em empresas também, da pessoa se entregar mais, aí ela pede alguma coisa de volta. E aí total. O gestor não consegue lidar com a situação pra manter a pessoa ali, ela vai sair. A partir daquele momento, sim, não importa o que aconteça, ela vai sair. Isso acontece mesmo.
É, então assim, no fim das contas, sai da sociedade até pra manter a amizade. Continua amigo do pessoal que tá lá. Mas realmente, eu vi que nem sempre um grande amigo vai ser um bom sócio. Então, eu acho que no caso dos Beatles, a gente percebe que ainda havia química. É aquela história, o pessoal foi lá tocar no rooftop e ficou do caralho. A gente vê até hoje o show do Terada e pensa, porra, que banda sensacional, fodástico. Mas chegou uma hora que cada um tinha seus projetos, é muito nítido. Você pega o George Harrison, tanto de músicas que ele compunha, e só conseguia emplacar duas músicas em cada álbum. Realmente, ele tava grande demais pros Beatles.
Ele fala isso lá. Ele fala, pô, ele tem um momento muito legal nisso, né? Ele fala, pô, eu tenho um caderno cheio de música. Que eu podia pegar e dá pra outras pessoas tocarem, cantarem, que eu sei que vão fazer sucesso. Só que eu não consigo trazer elas pra cá. E eu pensei, por que eu mesmo não gravo? E aí ele começa um papo com o John Lennon do tipo, pô, eu queria gravar essas músicas. Eu quero ter esse momento pra mim. Eu quero fazer isso. E aí o John Lennon fala, talvez todos nós devêssemos fazer isso também. A gente dá um tempo, vai, grava os seus projetos em paralelo, depois a gente volta a tocar junto. E esse é um papo que é jogado no meio de tantos outros papos que os caras têm. Porque o ambiente dentro do estúdio, mano... Primeiro naquele lugar que era um estúdio de filmes, né? Depois dentro do estúdio deles, né? Porra, os caras já acabaram de fazer o estúdio deles, mano. A banda acaba, velho. Vai se fuder, porra. Eu fiquei pensando nisso sem parar. Os caras criaram o estúdio deles finalmente do jeito que eles queriam. E aí a banda acaba.
Mas eu acho que o próprio Lennon, acho que tem uma definição muito boa, né? Quando ele fala que a vida é o que acontece enquanto a gente tá fazendo planos, né?
Essa é Beautiful Boy, né, cara? A música, cara.
Sim.
Essa música é fantástica. Eu levo essa frase comigo também.
Pois é, então é isso. E acho que para quem produz conteúdos na internet, a gente tem que levar muito em consideração isso também. Quantas vezes eu não ouvi algum amigo meu falando, porra, eu me dediquei pra caralho pra esse vídeo, achei que esse vídeo ia bombar, flopou, e aí um outro que eu fiz em 5 minutos bateu casa do milhão. É assim. Não existe fórmula. Não existe uma fórmula pronta pra que vai dar certo ou não na internet. É. Isso se aplica muito pra vida, né? É aquela história. Eu sou um cara que, se dependesse da minha mãe, tava até agora trabalhando no Banco do Brasil, tentando me aposentar. Só que o mundo mudou e a gente não pode ficar estancado achando que as coisas são como eram em 99, 2000, né? E acho que para quem produz conteúdos na internet, isso é imprescindível. Você realmente saber que novas redes estão surgindo, saber que novas formas de linguagem estão aparecendo, e se você não se adaptar, cara. A metáfora que eu uso muito nas palestras que eu dou sobre conteúdos na internet é que, no final das contas, a nossa presença online, nossa presença digital, é que nem é como se fosse um tubarão nadando no mar. Tubarão, a partir do momento que para de nadar, morre. Mesma coisa com a gente, se a gente não continuar aprendendo coisas novas, não continuar produzindo coisas interessantes, não continuar se mantendo relevante de alguma maneira, você some. Porque você tem centenas, milhares, milhões de pessoas produzindo conteúdos, cara. Então, não, você não pode ficar estancado no tempo, né?
E hoje, Nagaki, qual que é o seu foco principal, velho? O que você tá focado em fazer hoje?
Cara, no final das contas, a produção de conteúdos para mim foi fundamental para que realmente fosse aberto um todo mundo novo de possibilidades. Então, eu que era um cara que trabalhava no banco e fazia coisa na internet nas horas vagas, como lazer, como hobby, acabou se tornando minha atividade principal. Hoje em dia, Marcel, eu trabalho muito dando consultorias de marketing digital, tanto para agências de publicidade como para clientes. Eu faço consultoria de gestão de crises. Então, muitas vezes você vai ver alguma personalidade sendo cancelada porque falou alguma bobagem no Twitter ou no YouTube. Sou eu o cara que vai auxiliá-lo a tentar resgatar a imagem digital, fazendo a gestão de crise. Como eu assino contratos de confidencialidade com todo mundo, não vou poder revelar quem foi o ex-BBB ou quem foi o jogador que eu acabei atendendo, mas eu faço muito isso. Então você pode perceber que é um ramo que já me ocupa bastante do meu tempo como profissional.
Senhoras e senhores, veja alguém que ganha vida com cancelados.
Ajuda a manter meu nome limpo no Serasa, não vou negar.
Porra, mano, pô, mas é aquela história, mano. Tá lá o defunto, mano. Você vai chorar a morte do defunto ou vai vender lenço no velório?
Total, exatamente. É por aí. E eu dou muita palestra e muito workshop, né? Porque trabalhando na internet desde 2006, produzindo conteúdos desde 98, diga que tem uma ou duas coisinhas que eu posso compartilhar a respeito dessas minhas vivências, né? Então, eu trabalho muito dando, por exemplo, palestras e workshops para empresas, que muita gente que quer começar no universo digital, quer adaptar suas campanhas, quer modernizar sua imagem. Aquela história que a gente comentou no início, né? Veículos que não conseguiam se adaptar à internet acabaram fechando as portas. Grandes jornais, grandes revistas que sumiram. Esse dilema agora acontece com absolutamente qualquer ramo de atividade, né? Desde uma grande empresa como Coca-Cola, que é a empresa na qual eu trabalhei por 7 anos, fazendo toda a parte de gestão de campanhas com influenciadores, até o microempreendedor que se não souber como usar o WhatsApp corporativo, se não souber como utilizar as ferramentas de Instagram, está perdendo território para os seus competidores imediatos, né? Então, faço muito isso. E aí, a internet, Marcel, eu vou te falar que agora sim posso falar que virou hobby, porque eu produzo conteúdos, já não é minha atividade principal, mas como eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de compartilhar ideias na internet, eu continuo utilizando as redes sociais para fazer isso. O Pensar Enlouquece, meu blog, não tá no ar mais, até porque, cara, sei lá, tem em mente que, assim...
Pensou demais.
E assim, conteúdos estáticos na internet, eu não vou ficar mantendo no ar só para manter. O que interessa, o que importa mais é realmente o que eu tô fazendo no aqui e agora. Então, assim, acho legal... Eu conquistei muitas coisas bacanas com o blog. Tem muita gente que até hoje fala do Pensar Enlouquece para mim. Eu tenho caneca com o nome do meu blog customizado. Tem um monte de coisas assim. Mas o que interessa é o presente, né? Na internet, tudo que você produziu anos a fio, na verdade, é secundário. Não é uma coisa legal, mas a gente tem que se render aos fatos de que o que interessa realmente é o que a gente faz no aqui e agora. Você, Marcel, tem um puta histórico de coisas bacanas que fez há alguns anos, mas para quem vai te acompanhar, para quem vai seguir, para quem vai se inscrever no seu canal agora, o que interessa é o que você está fazendo hoje. Então, é isso. Eu até, em 2020, eu criei um projeto de conteúdos que era muito bacana. O projeto era o 366 Cafés, que é um projeto que eu comecei a fazer no Instagram, que era assim, todo dia eu postava no meu perfil no Instagram o relato de um encontro que eu tive com algum amigo, com algum conhecido, alguém que eu encontrei fisicamente. Porque a minha ideia era realmente desvirtualizar todos esses contatos que a gente faz, ou então reencontrar uns camaradas para bater, para botar as conversas em dia. E todo dia eu postava um café diferente com algum amigo meu. Então chamei vários influenciadores conhecidos, como o Nick Ellis, como o Musso Alive.
Não, o Nick é um brother. Do
café.
Nick é um brother.
Nick é sensacional. Esse,
saudades
esse dele. É da primeira geração dos blogueiros. Conheço esse cara antes da fama. mas é um projeto que, assim, começou a ganhar corpo porque, de repente, eu comecei a receber mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e falaram: pô, eu vi a postagem que você fez com uma pessoa X ou Y, quero participar também. Beleza, marcava um café, ia lá. Assim como você, aqui nesse projeto, você conversa com pessoas que você não conhecia ou com quem você não tinha trocado ideia anteriormente, estava fazendo isso com os cafés. Só que aí o time maravilhoso, né? Vem a pandemia, fudeu com a coisa toda. Puta que pariu! Cara, eu tinha...
Virou 15 cafés.
Cara, eu tinha...
366 feito... virou 15. Que merda.
Uma merda. Mas ainda deu tempo de fazer uns 65 cafés.
Ficou legal, então. Faltou só 300. Pô.
É, falta um pouco, mas falta um pouquinho. Mas é alguma coisa que eu quero retomar, porque, assim, a internet é uma interface do caralho, mas eu acho que ainda não, nada substitui ainda aquele bom e velho encontro físico, meu velho.
Sabe que eu penso do mesmo jeito, apesar de algumas coisas eu não quero que volte mais pro físico.
Na home office, por exemplo, eu trabalho em home office é muito melhor, né?
Mas vou dizer, muito doloroso pra mim entender como trabalhar no home office. Primeiro vem o sentimento de culpa, que parecia que eu não tava fazendo tudo que eu tinha que fazer.
E no final é o contrário, a gente trabalha muito mais.
Tava trabalhando muito mais, você ficava com o sentimento do tipo, nossa, parece que não rendeu, parece que eu não fiz nada hoje, sabe? Porque eu tinha um jeito de trabalhar com a equipe que é muito senta do lado do cara no escritório, um a um. Então, num dia, numa tarde, eu via o trampo de todo mundo e conversava com todo mundo e tipo, isso era a minha vida. Puta, e aí, de foda, repente, né? Mano, não tem mais isso. Eu viajava muito, eu tava em muitos escritórios diferentes fazendo isso. Mas de repente não tinha mais isso, eu só tinha reunião. Só tinha um call.
Cara,
eu não podia sentar do lado do cara.
E a merda é que essas reuniões de Zoom são inferno, né?
É difícil, viu, cara? É difícil, porque... No ambiente corporativo existe muita máscara. E no online a máscara é maior ainda, velho.
Ah, sim.
Então as pessoas se escondem. Ah, minha câmera não tá funcionando. Ah, tipo... É, só um minuto, já volto. Tipo...
É, né, fica aquela pulguinha atrás da orelha.
Chama a pessoa,
né?
Que tá lá na reunião, a pessoa não responde. Não tá na reunião. Tipo, essas coisas são foda. Essas coisas são foda. Sei lá, cara, eu sou... Eu acho que tem que ter, cada vez mais, eu acho que tem que ter uma boa parcela de home office. Eu acho que sexta-feira tinha que ser o dia mundial do home office, pra começar. Número um. Número dois, cara.
100% home office é complicado.
É, 100% é um negócio mais difícil, mas assim, sexta-feira tinha que ser 100% home office e foda-se. Sexta-feira é 100% home office. Porque aí não tem desculpa, velho. Agora, por exemplo, segunda-feira podia ser home office também. Eu não vejo por que não. Vai ter reunião, vai ter um monte de coisa, a semana começa ali. Agora, terça, quarta e quinta, por que não estar junto? Por que não, tipo, tá todo mundo no mesmo ambiente? Você precisa ter esse contato, tá ligado?
Sim, realmente, por mais que relações virtuais, por mais que papos que nem o que a gente está tendo agora sejam viabilizados pela internet e sejam bacanas também, não vão substituir 100% o presencial, não tem como. Você sente a diferença na produtividade, no caso do trabalho, você sente a diferença do contato humano, né? Na proximidade e na confiança, que é algo imprescindível que você precisa ter, né, cara?
Então... Pois é, cara. Eu sinto falta de uma BGS.
Tipo, olha só, sei.
Que é um ambiente super divertido, super legal de visitar, de estar presente. Uhum. É legal pra caralho. Uhum. Sinto falta.
Sim.
Sinto falta dos eventos que a gente fazia presenciais, mas eu vou dizer a real pra você também, cara. Eu não sei se as se vale a pena as empresas voltar com aqueles eventos gigantes presenciais como eram antes também. Porque você vê a diferença de custo e alcance, você fala, opa...
Uhum. É, uma adaptação. Acho que assim como nós profissionais estamos tendo que nos adaptar a toda uma interface nova, empresas muito mais, né? Empresas muito mais, inclusive em saber como conseguir trabalhar bem esse modelo híbrido para você conseguir manter uma produtividade boa e coesão de grupos, né? Naquela história, trabalho em equipe, você coordenar profissionais, cara, é um puta desafio que, assim, fazendo isso em home office, cara, é bronca, hein?
É puxado. Não é fácil não, viu? Não tem horário. Bom, gente,
nunca foi fácil. Se a vida fosse fácil, se chamava miojo, né?
Olha, que sabe que até o miojo tá fudido, né? Porque com a TikTokização, o miojo tem que passar a ser feito em 1 minuto, porque 3 minutos já não dá mais, não. Até o miojo se fudeu com o TikTok, velho.
Tem nada que fique estanque, cara. Tudo é adaptação, tudo é mudança.
Missan Lamin, cria uma receita de miojo em 1 minuto e faz um acordo com o TikTok que vocês vão bombar.
Boa.
Né? Pensou miojo no TikTok? 1 minuto agora.
Nossa, aí vai.
Pega uma música aí que gruda, pronto, já era. Challenge os caralho.
Pronto, já viralizou, abraço.
É o miojo TikTok, velho. Ai, vai ter gosto do que esse miojo, que eu não sei, viu? Acho que miojo de bacalhau, sei lá.
Cara, não sei, eu como descendente de japoneses, eu já fico chocado vendo todas essas variantes de sushi que aparecem por aí, rapaz. Então, brasileiro pra inventar coisa, modinha nova na cozinha, não há quem bata, cara.
Pode, não, o negócio de passar requeijão, cream cheese, esse negócio, meu, é muito... Só no Brasil, velho, nunca vi em outro lugar.
É, mas faz parte dessa mistureba gostosa que é o Brasil.
Vamos lá, vamos para as perguntas. Eu vou abrir as perguntas, a galera começa a fazer pergunta de vocês. E como eu sempre faço aqui, todo mundo que vem aqui, eu faço a mesma pergunta, dou só uma ajustadinha nela para fazer sentido. Inagaki, para quem tá começando agora a fazer um blog. Olha só a desgraça no mundo, cara. Tanta coisa a fazer, vai fazer um blog. Qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa? E qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Cara, você tem que escrever sobre um assunto que você domine, que você goste, não tem jeito. Se você quiser fazer um blog com intenção de ganhar dinheiro antes de mais nada, e esse é o pecado fundamental, já começou errado. Porque assim, acho que o tesão de você ter um blog, e se alguém ainda quiser um blog hoje em dia, até tem território para isso, até tem mercado para isso. Isso eu acho interessante também, o fato de que não dá para a gente ficar pensando só nos nossos nichos, nos nossos interesses. A gente ainda vê, por exemplo, as audiências expressivas de veículos como Tecnoblog, como Papel Pop, como Viagem na Viagem. Tá, tem mercado sim. Se você quiser escrever um blog, começar um blog em 2020 ou 2022, é possível. Agora, primeiro, você vai ter que escrever sobre algum assunto que você domine bem, sobre algo que te dê tesão. Porque senão, você vai começar a escrever, depois de 2, 3, 4 meses, você não vai ver retorno imediato, vai desistir. Cara, tem que fazer as coisas com paixão, senão não vão pra frente. E isso vale pra quem quiser criar blog, Instagram, TikTok, qualquer coisa que envolva a produção de conteúdos hoje em dia.
Oi, do caramba. Vamos colocar as perguntas aqui, vou colocar o chat na tela. Pra quem tá acompanhando aqui no YouTube... Seja bem-vindo, quem tá na Twitch também. A gente já tem uma pergunta aqui que veio de um superchat. Eu dou prioridade para superchats e perguntas compradas com as canecadas, os pontos do canal no Twitch. E aqui no superchat no YouTube vem uma pergunta do William de Melo Gueiros. Obrigado, William, pelo superchat. Ele diz o seguinte: como lidar com o envelhecimento do público?
É um bom desafio. É um bom desafio, porque no final das contas, é natural que você escreva, que você produza conteúdos ligados ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Então, se no auge dos seus 18 anos você falava de balada o tempo todo, quando você estiver com seus 30, 35, você já vai começar a falar sobre rotina de pai, sobre boletos para pagar, então... É natural que, assim, o público que te acompanha... primeiro, eu acho que aí vem também a história de que você conhece o seu público melhor do que ninguém. Então, à medida em que o seu público vai envelhecendo junto contigo, é importante você sempre estar conectado com o interesse de quem te acompanha. Então, criar uma comunidade... manter veículos de diálogo, de conversação com eles, pedir feedbacks, o que eles estão achando do seu conteúdo, cara, acho que isso é uma chave fundamental para que você continue criando coisas que permaneçam motivando a comunidade que te segue a continuar se engajando nisso, e ao mesmo tempo você começar a experimentar uma outra coisa nova para que você consiga atrair novos públicos. Então, aquela história, formatos novos surgem o tempo todo. Você, Marcel, você produz conteúdos que falam de resenhas de produtos, mas também cria um espaço de entrevistas, por exemplo, que vai fazer com que novas pessoas te conheçam e, a partir desse primeiro contato, de repente se interessem, passem a te seguir nas redes sociais. Acho que isso é uma coisa que qualquer produtor de conteúdo precisa ter, essa capacidade de, ao mesmo tempo que você se mantém conectado, se mantém dialogando com seu público, de você procurar buscar inovações para atrair novas pessoas para que também passem a te seguir, te acompanhar, né?
Oh, legal. Bom ponto. Mais uma pergunta aqui, mais um superchat que vem direto aqui de João Paulo A Pessoa. Muito obrigado pelo superchat. Ele diz o seguinte: por onde começar após um cancelamento? Olha só, tem algum exemplo legal em que não trabalhou e possa comentar?
Cara, acho que a primeira coisa que eu faço quando alguém tá cancelado e me procura, e acabo virando uma espécie de psicólogo, porque assim, uma pessoa quando passa por um processo de linchamento virtual, é muito cruel. Por maior que tenha sido a presepada que ela tenha cometido, você começar a receber centenas, milhares de DMs, de replies, de pessoas se bombardeando, galera, na internet não existem chutar cachorro que aparentemente está morto. Então, é assim, essa pessoa está completamente arrasada. Então, a primeira coisa que eu faço é ouvir muito até para entender o ponto em que ela errou e se ela se conscientiza de que errou. Porque tem também aquela história. Muitas vezes eu não vou... Não adianta, por exemplo, eu orientar alguém e falar: ó, vamos pedir desculpa pelo que você falou, se essa pessoa continua tendo convicção sobre aquilo que disse. Então, se ela não entender o motivo pelo qual ela foi cancelada, isso é um ponto primordial, isso serve tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, que eu também atendo, a compreensão de que tá... todo mundo está dizendo que eu errei, mas será que eu errei mesmo? Fazer, passar esse entendimento, acho que é a primeira premissa para que a partir disso seja montada uma estratégia para recuperação da imagem digital. E assim, essa pessoa precisa entender no que errou, por que errou, e a partir disso... passar uma nova comunicação, procurar buscar um aprendizado para que ela entenda por que ela teve uma atitude infeliz, por que ela disse alguma coisa que catalisou tudo isso. Mas é também muito importante a gente sempre ter em mente que não importa que essa pessoa seja super famosa ou milionária, muitas vezes não é o caso, muitas vezes são pessoas que, e isso em palestra, eu sempre cito, por exemplo, o caso de uma executiva que tinha pego um avião para viajar até a África do Sul. Pouco antes dela pegar esse voo, ela tweetou uma piada besta totalmente infeliz: vou até a África, espero não pegar AIDS lá. É uma grande merda. Só que assim, essa pessoa chegou, tweetou, entrou no avião. Quando chegou lá, a vida dela tinha sido completamente desgraçada. Porque ela não era famosa, mas tudo que você posta na internet pode ser utilizado contra você. A partir do momento que as pessoas descobriram isso, começaram a bombardear. Quando ela chegou, ela já tinha sido demitida. Já tinha jornalista esperando ela no avião, querendo entrevistá-la para saber o que, que ela achava de toda a repercussão que ela nem sabia que tinha tido. Então, até assim, acho que uma coisa, uma vantagem, acho que até eu e você, Marcelo, nós temos, é que nós fazemos parte da última geração que cresceu no mundo que não tinha internet. Então, a gente tem mais, por exemplo, consciência do quanto a privacidade é importante, do quanto as palavras que nós pronunciamos, que nós tweetamos, que nós falamos, têm peso. E gente que é nativo de internet muitas vezes não tem consciência disso. Tem gente que já cresce compartilhando posts em TikTok, Twitter, já começa a postar sobre toda a sua vida e muitas vezes não sabe o quanto isso é perigoso. Nossa. O quanto isso pode ser danoso, maléfico para você. Que a internet é a ferramenta para o bem e para o mal nos dois sentidos, né? Te dá um monte de oportunidades novas, você conhece pessoas novas a rodo, mas também qualquer descuido você já tá fudido, né? Então, acho que nessa cultura do cancelamento é fogo, porque assim, a primeira reação que a gente tem quando a gente lê alguma bobagem, quando a gente escuta alguma opinião extremamente infeliz, é descer a lenha no camarada. Só que a partir do momento que centenas e milhares de pessoas começam a fazer isso ao mesmo tempo, cara, a internet vira um tribunal que já acusa e já dá o veredito. E nem dá chance para que a pessoa, de repente, se redima, aprenda com os erros, né? E cresça. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que são notoriamente equivocadas, mas elas continuam insistindo nisso, porque falar, quer saber, Duma, eu já tô cancelado mesmo, então foda-se. Só que muitas dessas pessoas têm milhões de pessoas que acompanham e estão influenciando essas pessoas a terem ideias completamente equivocadas, né? Eu acho que eu não preciso citar nomes, mas a gente vê youtubers, podcasters que começam a falar bobagens negacionistas ou antivacina ou coisas que sejam e acham que estão sempre com razão. Então, mas isso também faz parte do problema, dos efeitos colaterais da cultura do cancelamento. O fato de que muitas vezes não damos chance para que pessoas possam se redimir, possam aprender com seus erros e ganhem uma segunda chance, né?
É muito comum chegar em você alguém que às vezes, eu acredito até que é o time dessa pessoa, a galera que faz assessoria dessa pessoa, acaba contratando seu serviço ou te chamando para ajudar. E é comum a pessoa, eu acredito que deve ser mais comum, só se está enganado, acho que é mais comum a pessoa continuar num ponto de vista do tipo, não, mas as pessoas não sabem a história inteira, por que que eu falei isso, existe uma razão, só que também não dá para explicar às vezes assim de uma maneira tão simples, e é melhor ela dar um passo para trás, admitir como um erro e tocar a vida para frente. E aí a pessoa continua naquela, não, mas eu não falei nada errado. É mais comum isso? Ou é mais comum a pessoa chegar e falar assim, meu, preciso de ajuda, fudeu.
É. Não, tem de tudo. Tem desde gente que fala que tá a ponto de se suicidar porque não tá aguentando mais a pressão psicológica que tá sofrendo, até gente que realmente fala, faz um negócio aí pra tentar limpar a minha imagem, mas é isso mesmo, eu acho que eu tô certo, o resto do mundo que se foda.
Eu não sei quem é melhor aí.
Cara, mas aí eu falo, mas tem cliente que eu falo, cara, beleza, acho que você procurou a pessoa errada. Não, não dá para trabalhar com pessoa assim. Porque em gestão de crise, se você não confia muito no gestor e nas estratégias que vão ser desenhadas, não dá para fazer um negócio que fica no meio termo, Marcel. É claro que assim, depende também do tamanho do influenciador, né? Tem gente que é grande mesmo e por mais bobagens que fale, foda-se. O cara já tem um público cativo dele e abraço. Vai perder uma outra campanha, mas já tem grana mesmo, então se dane. E tem gente que realmente se conscientiza de que falou bobagem, se conscientiza de que precisa repensar toda a sua estratégia online, toda a sua estratégia de conteúdo.
Como se comunica, né?
Sim, exatamente, porque também tem muito essa história. O modo como a gente se comunica, como a gente passa, como a gente externa nossas ideias também influencia muito, né? Você pega, por exemplo, um podcast de 2-3 horas. Você faz um corte naquilo lá. Realmente, é o que você estava comentando. Muitas vezes você vai tirar só uma frase para ser. Até para ser frase vai aparecer no thumb. Porra, não é aquilo. E aquilo não espelha todo o meu pensamento. Mas muitas vezes é o que acontece, né? Então, o modo como você se expressa também é algo a se cuidar bastante, né? Então, por isso que uma das coisas que eu faço muito, né, em gestão de crise é me training, é preparar a pessoa para entrevista, é preparar a pessoa para se comunicar, seja no podcast, seja num vídeo do YouTube, seja numa entrevista para um jornalista, para que realmente ela não seja pega por uma armadilha, de repente solta uma frase que sem o devido contexto, pronto, ferrou, você tava com a imagem queimada, acabou de carbonizar tudo.
Cara, a única rede social que eu acho que tem ainda uma mágica nela, incrível, com um lado obscuro do cérebro humano, a psique humana, é o Twitter. Porque, cara, talvez pela restrição de caracteres, talvez seja isso, que obriga as pessoas a não se explicarem muito, a trazer mais ao ponto. Talvez seja isso, mas eu nunca parei pra tentar decifrar, porque eu acho que é complexo demais. Mas parece que tem uma conexão, o Twitter, ele consegue criar uma conexão entre os neurônios da parte de trás do cérebro, que vão direto pros dedos e pro teclado. Tipo, a pessoa não quer falar aquilo, ela só pensou. Ela não quer falar aquilo, mas ela já deu enter. Já era. Tá lá.
Sim.
Não dá pra editar.
É, ainda tem isso, né? Como não dá pra editar, lascou, né? Porque em conteúdo na internet é assim, você pode até apagar, mas com certeza. Já teve gente que deu print screen e abraço.
Caiu pro mundo. Já era.
Já era.
Caiu na rede de peixe. Literalmente. Total. Mas, ó, eu queria agradecer o Márcio Ortiz e o Felipe aí pelo sub, pelo resub. Valeu demais. 7º mês, hein, Márcio Ortiz? Caraca, 7º mês aqui na Twitch com a gente. Valeu demais. Esse cara é sensacional. Aí é o seguinte, ó, Yarana Costa mandou a pergunta aqui, última pergunta de hoje, gente, não mandei mais perguntas, tá? Ela mandou com as canecadas os pontos do canal, e ela diz o seguinte: Alexandre, qual sua opinião sobre o metaverso? Você acha que vai dominar todas as redes sociais?
É muito cedo para falar, porque na verdade o metaverso depende muito, por exemplo, de você ter conexões decentes para você conseguir emergir nele e realmente conseguir ter uma experiência positiva, né? Não adianta o pessoal criar um metaverso cheio de firulas, sendo que a maior parte da população não vai conseguir sequer explorar um pentelésimo de todo o potencial que tem. Então, assim, acho que é uma coisa que tem que estar no radar, obviamente, mas é extremamente precoce dizer que metaverso vai pegar todas as redes sociais.
As pessoas confundem, né? Metaverso com realidade virtual e tal. E também confundem muito com aquele conceito de Second Life. Lembra do Second Life? O desastre que foi o Second Life, velho.
Pois é, né? É, então, tem isso também, a falta de compreensão do que é exatamente o metaverso. Mas eu vou citar até um exemplo mais pé no chão para mostrar o quanto, se uma rede social, se uma plataforma não consegue se tornar acessível para o número maior possível de pessoas, morre, porque é muito questão de timing. Clubhouse, cara. Clubhouse, quando surgiu, eu achei do caralho. Porque assim, só rolavam salas de bate-papo incríveis, de repente era uma interface no qual não importava quantos seguidores você tinha. Se você entrava numa sala e tinha conteúdo legal para compartilhar, eu conheci muita gente bacana através do Clubhouse que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas de repente estava lá numa sala. Eu estou lá participando com amigos meus que são mais conhecidinhos da internet, das redes sociais. Eu estou lá trocando ideia com Rafinha Bastos, com Rosana Herman. E de repente apareceu alguém que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas mandava super bem naquilo e pronto. Cara, beleza. agora eu tô te seguindo porque você realmente tem coisa para acrescentar. Que o problema é que hoje em dia a gente se depara muito com relação às redes sociais, essa história, né? Por exemplo, se você tem um perfil verificado no Twitter, muitas vezes você só vê a aba só das pessoas verificadas. Então, o reles mortal, às vezes sequer é lido, às vezes você sequer vê a menção da pessoa. Existe uma elite das pessoas que têm perfil verificado em uma plataforma X ou Y, assim como no YouTube. Quando para você aparecer na página inicial, se você não tiver o número X de engajamento e toda uma série de figuras que quem produz conteúdos na plataforma sabe bem como funciona, você não vai ter uma chance. Então, assim, o Clubhouse começou super bem, só que aí veio aquela história. Era só para quem tinha iOS. Os caras demoraram para fazer o desenvolvimento do app para Android, e Android é usado pela vasta maioria dos usuários de redes sociais. Chegou uma hora que a brincadeira começou a perder a graça, por questão de timing, morreu. Então,
o cara perdeu as massas, né?
Pois é. E muito por questão de timing mesmo, porque era uma plataforma do caralho. De repente, você tinha sala, tava lá, Anitta tava numa sala, João Dória tava numa sala, Nizam Guanais estava numa outra. Porra, quando você vai encontrar essas pessoas compartilhando coisas numa sala que tem 300 pessoas? Porra, era do cacete. Só que por questões de timing, a plataforma flopou. Então, assim, quando a gente pensa em tendências de redes sociais, quando a gente pensa, o futuro vai ser isso, vai ser aquilo, tem uma série de coisas que você precisa levar em mente. No caso do metaverso, tem um puta potencial, tem um monte de coisas super bacanas que podem ser feitas, e as redes sociais, uma hora ou outra, devem ingressar e começar a utilizar todo esse potencial. Mas agora, nesse momento, acho que é muito precoce a gente falar que o metaverso vai mudar tudo que a gente conhece hoje em dia, né?
É
aquela história. É aquela história. Só aqueles profetas do apocalipse falaram que a internet vai matar a TV. TV vai matar o jornal. No final das contas,
O jornal sofreu,
mas é. Mas ainda tem muita gente lendo. Porque ainda tem público para tudo. Eu, por exemplo, era um cara que por muito tempo deixei de ouvir rádio. Graças a Alexa agora, tô ouvindo rádio pra caralho. Então, muitas vezes, alguma coisa nova surge que resgata hábitos que você tinha perdido também, né?
Verdade. Cara, só tenho que agradecer. Deixa eu trazer você aqui. Falar primeiro, Yaraná, vai no meu canal aqui no YouTube e dá uma olhada que eu explico o metaverso direitinho. Muita gente se confunde, dá uma olhada lá, assiste o vídeo do metaverso aí no meu canal, tá? E no HAC, que papo do cacete, hein? Cara, valeu mesmo, massa. Do caramba. Muito legal te ter aqui, obrigado pelo seu tempo, sua disposição. E bicho,
diz pra galera aí. Convite, cara.
Fala pra galera onde te encontrar. Deixa o seu recado.
Eu sempre falo que no final das contas o cartão de visitas da gente é a busca do Google, né? Se você digitar por Alexandre Nagaki, você vai encontrar um monte de coisa a meu respeito. No Twitter eu tô como @Nagaki, no Instagram eu tô como PopCabeça, mas que se você der um Google, vocês vão achar as coisas até as coisas que eu não gostaria que fossem descobertas, mas é a vida de quem tá na internet, cara.
Tem nudes público?
É a vida
público?
De quem tá na internet.
Tem nudes público?
Não. Isso ainda não. Isso ainda é exclusividade só do OnlyFans, exatamente.
Tá ótimo, cara. Foi do cacete. Brigadão, hein? Até a próxima.
Cara, eu que agradeço. Valeu.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.